Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, são 13 horas em Washington. João Santarrita ao microfone nesta terça-feira, 30 de agosto. Foi o dia em que aqui nos Estados Unidos foi nomeado o primeiro juiz africano-americano para o Tribunal Supremo. Foi Thurgood Marshall e foi em 1967. Hoje, lá fora, aqui em Washington, 30 graus centígrados, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Bomba explode perto do Palácio Presidencial da Somália. Há pelo menos 20 mortos. Mais de 6 mil imigrantes africanos resgatados no Mediterrâneo a caminho da Europa. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O general diz que forças de defesa mataram um jovem no Zango em autodefesa. Nós temos reações.
Isso é muito mal. Isso está a encorajar forças de segurança que podem fazer o que entendem de fazer, porque nada vai acontecer.
Organização de Direitos Humanos fala sobre a situação dos direitos humanos em Angola. Parece que nada melhorou. Nós temos pormenores e vamos também falar de professores fantasmas que, afinal, estão no mundo dos vivos.
Quem não se apercebeu naquele momento é dito como fantasma. Então, fomos desativados. Vamos reclamando, aguardem. Então...
Fique connosco para ouvir os pormenores e demais reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um carro armadilhado explodiu hoje perto do Palácio Presidencial da Somália e matou pelo menos 20 pessoas e feriu mais de 30, disseram as autoridades. Um guarda presidencial disse que o carro vinha a alta velocidade, tendo ele e colegas disparado para o ar, sem contudo travá-lo. De seguida, o carro foi contra o muro do Hotel Sil, perto do Palácio Presidencial. Entre os feridos figuram os ministros de Transportes e Defesa, dois deputados e dois jornalistas que estavam no hotel.
Cerca de 6.500 imigrantes foram salvos na costa do Líbia em 40 missões separadas de resgate na segunda-feira, informou a Guarda Costeira da Itália. Acredita-se que a maioria dos imigrantes é originária de África e procura escapar à violência e pobreza. Os imigrantes lotavam dezenas de embarcações, muitas delas de borracha e precárias, que são perigosamente instáveis em alto mar. A Guarda Costeira Italiana disse que mais movimentos de refugiados poderá ser registado esta semana devido a condições climáticas favoráveis.
A Human Rights Watch pediu hoje à Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, que tome medidas específicas para melhorar o respeito pelos direitos humanos entre os 15 membros. Os chefes de Estado dos 15 membros, entretanto, reúnem-se hoje e na quarta-feira em Mbabane, na Suazilândia, para a 36ª Cimeira daquela organização, onde a paz e a segurança e a promoção dos direitos humanos foram identificadas como principais preocupações da região.
O secretário de Defesa americano, Ash Carter, apelou à Turquia para que se mantenha focada na luta contra o Estado Islâmico e deixe de atacar as forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que estão também a combater aquele grupo terrorista na Síria. Carter pôs em destaque o papel desempenhado pelos rebeldes curdos na luta contra o Estado Islâmico. Os confrontos entre aliados americanos colocaram os Estados Unidos numa posição desconfortável, não querendo atacar nenhum dos lados e apelando para que ambas as partes deixem de lutar entre elas e concentrem os seus esforços em derrotar o Estado Islâmico. A coligação liderada pelos Estados Unidos tem agora as suas atenções voltadas para a reconquista de Mosul, o principal bastião do grupo terrorista do Iraque, e da cidade síria de Raqqa, a autoproclamada capital do Estado Islâmico.
O republicano Donald Trump enfrenta um momento-chave na campanha para a presidência dos Estados Unidos contra a democrata Hillary Clinton. Ele deverá explicar a política de imigração que tiver uma intervenção a proferir no estado do Arizona. Este estado, situado ao longo da fronteira do sul dos Estados Unidos com o México, tem sido um ponto central nas iniciativas para reduzir com a entrada de imigrantes ilegais. Nos últimos dias, Trump apresentou versões diferentes sobre se ainda apoia o plano inicial de deportação forçada para enviar os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos de regresso aos seus países de origem.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com as demolições no Zango, mais precisamente com a morte do jovem António Rufino dos Santos, de 14 anos de idade, há poucas semanas atrás, quando se começaram essas demolições. O presidente do Tribunal Militar, o general António dos Santos Neto, Patónio, disse que o caso deverá ser julgado por um tribunal comum a militares e civis. Mas a declaração que está a causar controvérsia é aquela em que o general Patónio disse que, pelo que sabe, os militares que mataram o jovem agiram em legítima defesa. Koko Mokuta foi buscar reação.
Em reação às declarações, Luiz do Nascimento, advogado da família, afirmou que as declarações do juiz conselheiro presidente do Tribunal Militar vêm atrapalhar as investigações que estão a ser levadas a cabo pela Polícia de Investigação Criminal.
Acho que essas declarações, portanto, visam, de certa forma, influenciar, portanto, a própria investigação. É do conhecimento, portanto, público que a primeira reação, portanto, do membro do Exército não imputava de maneira nenhuma ao jovem, né, que não era militar e nem foi encontrado, portanto, com armas, portanto, não imputava, portanto, qualquer ação do jovem. Portanto, isso quer-se... nitidamente começar a deturpar, portanto, a ação.
O causídico, que diz ter sido já ouvido, o pai do jovem, Rufino, disse terem arrolado cerca de 4 testemunhas e acusa a tropa do tenente-general Simão Carlichuala de estar a reter a bala que atingiu mortalmente o jovem Rufino e que deve constar do processo.
E a coisa mais grave é o seguinte, é que o caso já está com a investigação criminal. Mas o que acontece é que o posto de comando unificado procedeu, portanto, contra, portanto, o Serviço de Investigação Criminal, procedeu, portanto, à apreensão, portanto, da bala, portanto, que se encontrava encrustada, portanto, na parede de uma casa. Portanto, isso não é um serviço da polícia, portanto, é um serviço da investigação criminal. Portanto, o que se verifica é que, em nosso entender, os serviços, o posto de comando unificado, portanto, quer atuar, portanto, como um serviço de investigação criminal, quando não é da sua competência.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko Mokuta. Entretanto, o coordenador da SOS Habitat, Rafael Moraes, reagiu também às declarações do general.
A esse também não concorda, porque no bairro tem muita gente que são testemunhas, não há arma nenhuma. O Rufino tem 14 anos, em nenhum momento ele pegou a arma para dentro. Normalmente, quando as instituições deparam-se com esse tipo de situação, eles avançam para o chamado princípio de solidariedade institucional. E isso é muito mau, nesse caso, muita inverdade. Isso está a encorajar forças de defesa de segurança que podem fazer o que entendem de fazer, porque nada vai acontecer. E isso também, isso já faz parte de um grupo de delinquentes, pá. Isso não é possível.
Era o coordenador da SOS Habitat, Rafael Moraes, que ontem se reuniu com responsáveis das Forças Armadas angolanas na presença do presidente da 10ª Comissão da Assembleia Nacional para tratar precisamente das demolições no Zango por parte das tropas do posto de comando unificado ligado às Forças Armadas angolanas. A associação pediu o fim das demolições enquanto decorria o encontro no Zango. As demolações essas continuavam. Manuel José.
O encontro entre a SOS Habitat e as FAS aconteceu ontem na Assembleia Nacional, diante da presença da Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Nacional, Genoveva Lino. O chefe de Estado-Maior-General das FAS orientou o General Carlitos Simão Ala a se fazer presente na reunião e este, por sua vez, indicou o Coronel Dalla para o representar. Este apenas se limitou a ouvir as preocupações da associação e prometeu levar as questões aos seus superiores hierárquicos. Entre as inquietações da SOS Habitat, o pedido para que se parasse imediatamente as demolições no Zango, a morte do jovem Rufino e o comportamento dos militares junto das populações no Zango.
Pedimos também para que ele levasse a mensagem ao chefe de Estado-Maior da Força Armada para mandar parar as demolições e permitir com que se avance para o diálogo.
O coordenador da SOS Habitat, Rafael Moraes, que adiantou, apesar do encontro, as demolições no Zango e imediações não param.
As demolições de Mochete Baia, no quilômetro 30, no bairro Rua Lale, onde também houve lá demolições outra vez. As demolições continuam.
Até agora, sem contar as demolições de ontem, a SOS Habitat tem cadastradas mais de 2 mil casas demolidas a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Obrigado, Manuel. Iniciou-se o processo de soltura de presos abrangidos por uma recente amnistia. Mas um especialista alerta para o facto da falta de programas de reintegração na sociedade. Venâncio Rodrigues.
Por altura do último indulto presidencial, muitos beneficiários voltaram a cometer crimes horas depois de terem sido soltos. O líder da Ordem dos Psicólogos de Angola, Carlinhos da Sala, afirma não haver garantias de que desta vez casos de género não se voltem a repetir. Carlinhos da Sala disse haver neste momento um clima de desconfiança entre familiares e reclusos.
Os familiares vão perguntar, será que eles mudaram mesmo? E os que vão sair vão dizer, será que seremos bem recebidos mesmo? Então, esse receio pode dificultar a convivência. Por isso, o fato de continuar a insistir em não trabalhar com os cientistas, com os acadêmicos a procurar na matéria, é um erro. Nós vamos ver como serão somente as consequências dessas medidas.
Nos últimos dias, mais de 20 reclusos beneficiaram da amnistia na província do Uíge, enquanto que na província do Quantico-Bango, 37 membros das Forças Armadas e 12 da Polícia Nacional foram igualmente soltos. A lei da amnistia, aprovada recentemente pelo Parlamento angolano, vai colocar em liberdade mais de 8 mil cidadãos entre detidos e condenados por crimes comuns com penas não superiores a 12 anos. O diploma não abrange os crimes de violência contra pessoas e que tenham resultado em morte, tráfico de seres humanos, violação sexual, promoção e auxílio da imigração ilegal, entre outros, e é extensivo aos crimes militares cometidos até o dia 11 de novembro de 2015. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou em comunicado nesta terça-feira a permanente violação dos direitos humanos em vários países da África Austral, entre eles Angola e Moçambique. No caso de Angola, a organização denunciou a constante violação de direitos humanos, entre eles o de manifestação. A especialista da Human Rights Watch, Zenaida Machado, diz que desde o último relatório da organização em fevereiro, a situação não melhorou. E denunciou também a repressão a manifestantes em várias partes do país. Questionada sobre eventuais encontros entre a organização e o governo angolano, Machado confirmou à Voz da América contactos, mas diz descortar frontalmente da posição de Luanda.
Existem várias posições por parte do governo de Angola. Existe um receio oficial, que já foi colocado em conversas que tivemos com oficiais do governo de Angola, de que essas manifestações podem começar com um objetivo pacífico e mais tarde se transformar em ações violentas que serão mais difíceis de ser controladas. Bom, a nossa posição em relação a isto é aquela que já fizemos saber às autoridades angolanas e também dizemos em todos os fóruns para os quais somos solicitados já fazer algum pronunciamento sobre o caso, que é a tarefa da polícia exatamente impedir que estes casos aconteçam. E nós tivemos um exemplo de um caso que correu bem em Benguela. Os jovens do movimento revolucionário pediram autorização para manifestar, explicaram a rota da manifestação e o fizeram do início ao fim sem problemas nenhum. Portanto, dizer que as coisas não são feitas por receio de algo hipotético é complicado, porque o país não pode continuar a violar constantemente os acordos que tem, os direitos humanos e a sua própria Constituição na base de um problema inexistente.
Era Zenaida Machado, da Human Rights Watch. Ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade e a comentar a situação dos direitos humanos em Angola. E agora vamos para o Uíge, para uma situação caricata. Quando é que um funcionário deixa de ser fantasma? Com efeito, dezenas de professores foram considerados professores fantasmas e deixaram de receber o salário. Há 9 meses que a situação se arrasta e os ditos fantasmas continuam sem estar na lista dos vivos. O Muniz Francisco falou com um deles, que pediu o anonimato, e que explicou o que se passou.
Certamente nós somos professores daqui da província do Uíge. Já estamos há, sobretudo, 9 meses sem salário. Concretamente são 85 professores nessa condição. De facto, o problema começou no ano passado, no mês de maio. Vinha uma equipe da Expensão Nacional que vinha para inquirir a questão de alguns problemas que se passam mesmo na questão da função pública, na educação como na saúde. Então foram chamando algumas pessoas e nós não nos apercebemos. Eles disseram que a informação passou na imprensa e emitiram o documento nas escolas, nem na imprensa, nem nas escolas, nós não nos apercebemos. Então, quem não se apercebeu naquele momento é dito como fantasma. Então, fomos desativados. Então, fomos aguardando, começamos a ver esse processo a partir de janeiro mesmo. Fomos reclamando, aguardem. Então,
a mesma fonte acrescentou ainda que, face às consequências que enfrentam neste momento com a falta de salários durante 9 meses, um deles já morreu e outros que contraíram crédito nos bancos estão a passar por momentos críticos.
Nesse preciso momento que eu falo, nessa fase mesmo da crise, há um colega que já nos deixou. Ficou doente, é natural do songo, ficou doente. Foi para o hospital. Lá no hospital, como dá-se apenas a receita, levou a receita, foi na farmácia, não tinha medicamento e acabou por morrer. E outros tantos casos que está sendo prejudicado mesmo. Até esse momento, não temos como comer mesmo. Mas a obrigatoriedade, que tal como o governador dizia, que pá, devemos continuar a trabalhar. Agora, é absurdo um saco vazio ficar de pé. Essa pressão do governador. Os alvaristas estão sendo muito prejudicados. E há uma pressão maior, até há um colega meu que o seu alvarista foi em casa para lhe tirar um televisor, a arca, que você está mentindo e tens dinheiro mesmo. Mas foi necessariamente ir até o tribunal para lhe mostrar o dossiê e até ir ao banco para concretizar o facto. É só assim que fica um bocado claro que, afinal de contas, o meu alvarista não tem dinheiro.
A fonte adicionou também que são várias vezes que reuniram com o governo da província, mas que tudo termina apenas com promessas que nunca foram cumpridas. O caso também já se encontra sob tutela do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologias, mas que nada tem sido feito. Numa conversa não gravada com o diretor provincial da Educação no mês passado, garantiu a Voz da América que o problema estava solucionado, mas até agora os professores continuam a clamar por ajuda. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
O Ministério da Saúde angolano informou ontem que a nova campanha de vacinação em curso contra a febre amarela vacinou já 81% da população-alvo em 22 municípios de 12 das 18 províncias de Angola. Em 10 dias foram vacinadas mais de 2 milhões e 400 mil pessoas dos 2 milhões e 900 mil de pessoas previstas. Entretanto, o Armando Chicoca diz-nos que a febre amarela importada das províncias da Uili Benguela chegou a Namibe. Armando.
Os dados foram revelados ontem pelo novo diretor provincial de saúde, Franco Mofinda, à margem do ato de tomada de posse e do encontro do executivo provincial, que avaliou a situação social desta província litoral sul de Angola.
A província notificou 14 casos suspeitos de febre amarela, sendo 2 positivos. E esses 2 também foram importados das 2 províncias vizinhas, Benguela e Uila, sendo que até este momento a província não tem nem sequer um caso confirmado tanto de febre amarela por transmissão local. E houve também a realização de 2 estudos entomológicos com certificação tanto da OMS que visaram portanto a procura ou a identificação do mosquito que provoca a febre amarela. Nada também resultou. E continuamos com a distribuição de redes mosquiteiras a nível da comunidade, com as ações de palestras, quer que seja nas igrejas, escolas, parceria que nós temos com a mídia, enfim, para poder controlar tanto a febre amarela.
O novo diretor do Namibe de Saúde disse ainda que a campanha massiva de vacinação contra a febre amarela poderá acontecer nos próximos dias.
Espera-se, portanto, no futuro breve, o estoque das vacinas que o Ministério da Saúde há de ter, poder-se-á, vá, portanto, realizar a campanha de vacinação massiva que o Namibe ainda não realizou por não ter apresentado nenhum caso de transmissão local de febre amarela, que é uma condição sine qua non para se poder realizar a vacinação massiva.
Enquanto isso, o governador da província do Namíbia, Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade, exortou a nova direção da saúde na província do Namíbia a prestarem um trabalho de qualidade nos hospitais. O governante fez este pronunciamento durante o ato de empossamento do novo diretor da saúde, Franco Mofinda, que substitui a doutora Josefa Rebeca Cangombe, muito recentemente nomeada ao cargo de vice-governadora para a esfera política e social.
Particularmente aos nossos camaradas que foram agora indicados para a área da saúde, temos que melhorar a nossa prestação de serviço. Temos que pôr os nossos serviços de saúde a prestarem o seu serviço com maior qualidade, no sentido de prestigiarmos não só o governo, mas também toda a classe médica e de enfermeiros que trabalham nesses setores.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América, a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só vamos ter os três candidatos à presidência da Casa CE, Abel Chivukuvuku, Carlos Pinho e João Calo Peteca. Envie-nos as perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número 1908-652-4584. O Angola Fala Só esta semana não vai ter participações pelo telefone, por isso envie as suas perguntas e ou preocupações para os candidatos à presidência da Casa CE, Abel Chivukuvuku, Carlos Pinho e João Calo Peteca, no Angola Fala Só, de sexta-feira. Continuamos com Angola. As dificuldades de acesso às divisas, acentuadas sobretudo desde o último trimestre de 2015, estão agora a afetar fortemente o desempenho das agências de viagem e turismo na província da Huila, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Afetadas pelo ainda incipiente e fraco turismo interno, as agências de viagens na província registaram grandes quedas na procura pelos seus serviços, com realce para os bilhetes e vistos de passagem para o estrangeiro. O encerramento de algumas delas foi o resultado imediato. Para Edson Rafael, agente turístico, a situação atual para algumas agências de viagens e turismo é de sobrevivência.
Praticamente estamos a sobreviver com aquilo que temos, né? O que podemos oferecer aos clientes, e eles também tentando se virar com aquilo que podem.
A aposta no turismo interno em tempos difíceis pode ser a chave para a inversão do quadro atual, mas para tal é necessário que exista uma política clara voltada para o setor. A agente de turismo Isabela Polinário entende que a captação de divisas podia acontecer através do turismo, onde, na sua opinião, existem ainda muitas barreiras a ultrapassar.
Angola tem, a nível da natureza, sítios e locais fantásticos, fabulosos, que se poderiam realmente desenvolver e promover e conseguir trazer cá turistas, e há pedidos. O problema é como aceder a esses sítios. Não há ainda uma política que seja realmente direcionada nesse sentido, porque obriga que as pessoas se desloquem à embaixada, exigem muitos papéis, exigem, enfim, há uma burocracia muito grande.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A mais na Desportiva, vamos falar do Mundial de Futebol. É verdade, o Mundial da Rússia, pois vão começar já nos próximos dias na Europa os jogos de qualificação da fase de grupos para esse Mundial. O atual campeão europeu, Portugal, joga terça-feira com a Suíça no primeiro jogo do Grupo B, mas antes disso tem um jogo de preparação com Gibraltar. Gibraltar? É verdade, nem sequer tem estádio. O estádio da seleção de Gibraltar é em Portugal. O guarda-redes da seleção portuguesa, Eduardo, diz que é Gibraltar, sim senhor, e depois?
Todos são importantes, quer os jogos de preparação, quer os jogos que contam, neste caso, para a qualificação. Vestir a camisola de seleção obriga a isso. Todos os jogos a gente tem que encará-los da mesma forma. Foi assim que este grupo conquistou um grande objetivo, que foi jogo a jogo, e portanto este é mais um. Quer seja preparação ou não, vão ser encarados da mesma forma. Queremos ganhar, como esta equipa foi sempre um dos lemas desta equipa, que foi ganhar jogo a jogo. Portanto, temos essa responsabilidade de ganhar os dois jogos. É óbvio que as equipas, se já estavam motivadas em jogar contra Portugal, mais estarão depois de sermos campeões da Europa. Mas isso é uma responsabilidade que nos assente e que assumimos. Portanto, não teremos qualquer tipo de problemas, porque a nossa maneira de estar será sempre a mesma, que é ganhar todos os jogos.
Eduardo, guarda-redes da seleção de Portugal, nos próximos jogos Portugal vai estar sem Cristiano Ronaldo. E o guardião português diz que não é problema que não possa ser ultrapassado.
Cristiano faz sempre falta, quer na seleção, quer nas equipas que representa. É o nosso capitão, é um grande exemplo para nós, mas a equipa também tem que saber responder às suas ausências. Já o fizemos também. É óbvio que gostávamos que ele estivesse presente, é uma mais-valia sem dúvida para nós. Mas a equipa está preparada, temos jogadores que são capazes também de fazer a diferença. Portanto, temos que muitas vezes saber jogar com a ausência dele, como é óbvio. Mas estaremos fortes e estaremos sempre à altura dos desafios que aí vem.
Era Eduardo, guarda-redes da seleção portuguesa. Ainda uma palavra na página desportiva sobre o ténis. Está a decorrer um dos grandes slams, o Aberto de Nova Iorque. Ontem a porto-riquenha Mónica Puig, que se sagrou campeã olímpica de ténis nos Jogos Olímpicos do Rio, foi eliminada na segunda ronda. Perdeu com a chinesa Zhang Saisai, 6-4, 6-2. Hasta la vista, Mónica. Sai. A seca está a afetar várias zonas do centro e sul de Moçambique. Uma dessas regiões é Machanga, na província de Sofala, onde foi lá o nosso repórter Francisco Júnior.
Para garantir a segurança alimentar, Machanga precisa de cerca de 12 mil toneladas de cereais por ano. A campanha agrícola 2015-2016 vai terminar nos finais de setembro e até agora só se conseguiu produzir em Machanga 2.400 toneladas de cereais. Mas não é só agricultura. Machanga também tem gado. Tem mais de 11 mil cabeças de bovinos e mais de 22 mil caprinos. Gado que, igualmente, por causa da estiagem, está a passar mal. E de Machanga, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E o Francisco vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre a seca em Moçambique. Isso a cargo do Eduardo Ferra. Até lá, vamos ficar com o Alabama Shakes. Hold on.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 30 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Human Rights Watch denuncia constante violação dos direitos humanos em Angola e em Moçambique. Somália, carro armadilhado mata 20 pessoas perto do Palácio Presidencial. Estados Unidos pedem à Turquia para que se mantenha focada na luta contra o Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Sorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano atualizou hoje os números da epidemia de SIDA no país. Fala de 107 pessoas morrendo diariamente e de um total de 250 novas infecções diárias. O executivo classifica os números como preocupantes, mas diz que há uma redução dos índices comparativamente aos últimos anos. William Mapote.
Através dos números, o governo apresentou hoje em sessão de Conselho de Ministros o quadro da situação do HIV-SIDA em Moçambique. Mozinho Said é o porta-voz do órgão.
Registram-se cerca de 223 infecções, novas infecções por dia. Também registra cerca de 107 óbitos relacionados ao HIV-SIDA por dia e uma taxa de transmissão vertical, portanto, da mãe para o filho, na ordem de 6,2%.
São números que mostram alguma redução do número de infectados comparativamente aos últimos 5 anos, mas que ainda assim fazem do país um dos mais afetados ao nível mundial.
Moçambique continua a ser um dos 10 países mais afetados pela epidemia do HIV-SIDA no mundo.
No global, cerca de 1 milhão e 500 mil moçambicanos vivem hoje com a chamada doença do século, que continua a ganhar na corrida contra a estratégia do seu combate. A província de Gaza, no sul do país, é a mais afetada, com mais de 15%, e Niassa, a menos afetada, com uma taxa de 3%. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos em Moçambique desde 2013, que não chove com regularidade em Machanga, um distrito costeiro na província central de Sofala, onde mais de 44 mil pessoas estão quase sem nada para comer. Francisco Júnior.
Alexandre Maboche é agricultor, está desesperado. Diz que não está a produzir quase nada.
Está mal por causa de seca. Temos que cavar poços para poder ter água.
Mas não está fácil.
Não está fácil.
Como Alexandre, muitos em Machanga não estão a conseguir tirar nada dos campos agrícolas. A seca é severa.
Sim, realmente há fome em Machanga.
Neste momento a seca é um problema sério.
É um problema. Estamos há 2 anos que o distrito debate-se com a situação de estiagem.
Não chove.
Não chove o suficiente para garantir uma produção que cobre cerca de 13 mil toneladas que nós precisamos para garantir a segurança alimentar.
Tomé José, administrador de Machanga, diz que mais de 44 mil habitantes estão sem alimentos neste distrito costeiro da província de Sofala e o problema da fome poderá tornar-se mais grave nos próximos meses, como chama a atenção Lúcio Mamuca, diretor interino dos Serviços Distritais de Atividades Económicas de Machanga.
Mesmo que chova, e nós sabemos que os cereais só levam 3 meses para a sua produção, para ser colhido, provavelmente nós teremos a produção a partir de finais de fevereiro ou março de 2017.
doente. Então é preciso que neste momento as pessoas possam nos ajudar, olhar muito para o Machanga. O Machanga neste momento está a passar uma fase crítica da segurança alimentar.
Para garantir a segurança alimentar, Machanga precisa de cerca de 12 mil toneladas de cereais por ano. A campanha agrícola 2015-2016 vai terminar nos finais de setembro e até agora só se conseguiu produzir em Machanga 2.400 toneladas de cereais. Mas não é só agricultura. A costa de Machanga faz parte do Banco de Sofala, que é a mais importante reserva de recursos pesqueiros do país. Mas também porque não chove, a pesca está complicada. Ana Tércia Bila, que se dedica essencialmente à venda de camarão, diz que os produtos do mar estão escassos em Machanga.
Mudança de climas, mudanças climáticas é que faz um pouco o peixe fugir.
O peixe foge para onde? Mais para o alto mar?
Sim. Para o alto mar.
Aqui próximo da costa é difícil?
É difícil mesmo.
Falta peixe?
Sim, falta de peixe. Até agora nós temos um registro da produção de 9.225 toneladas. Essa é uma quantidade muito ínfima.
E quanto é que normalmente conseguem de peixe?
Bom, nós temos
condições normais.
A condição temos aproximado uns 20 mil toneladas.
Por ano?
Sim, sim.
E neste momento estão?
Neste momento estamos com 9.225. E o nosso plano é de 37 mil toneladas.
Para este ano?
Para este ano.
Não vão conseguir?
Não, acho que não vamos conseguir.
Machanga também tem gado. Tem mais de 11 mil cabeças de bovinos e mais de 22 mil caprinos. Gado que, igualmente, por causa da estiagem, está a passar mal. Falta pasto.
No princípio do ano, quando nós registramos 300 e pouco.
Mais de 300 cabeças.
Sim, perdemos até o princípio do ano, mas já de fevereiro até ao momento ainda não temos registro da morte de gado bovino.
Mas se houver ou se piorar a situação de seca, aí sim, provavelmente vão ter mais mortes.
Sim, vamos ter, porque agora, como eu já dizia de antemão, que já temos zona que já está sem pasto, sem água.
Lúcio Mamuca, diretor interino dos Serviços de Atividades Económicas de Machanga, falando do impacto da seca neste distrito habitado por mais de 64 mil pessoas e localizado a 462 quilómetros da Beira, a capital provincial de Sofala, no centro de Moçambique. E de Machanga, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A recente visita do presidente da Guiné-Bissau ao Sudão continua a provocar polémica e reações no país. Os guineenses não param de fazer comentários e de refletir sobre a deslocação de José Mário Vaz ao país presidido por al-Bashir, sobre o qual impende um mandado de captura internacional por violações de direitos humanos. De regresso ao país após uma visita de pouco mais de 24 horas, José Mário Vaz disse que não lhe interessa a situação interna do Sudão e do seu presidente, mas sim resolver os problemas económicos da Guiné-Bissau. Antes da sua deslocação ao Sudão, José Mário Vaz visitou na semana passada a República do Congo, onde disse ter recebido conselhos do seu homólogo congolês, Denis Sassou Nguesso, sobre a crise política na Guiné-Bissau. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico poderá operar a partir da Guiné-Bissau. É o que refere um relatório do secretário-geral das Nações Unidas, o Amâncio Miguel, com mais detalhes.
Segundo o relatório citado pela imprensa, existem preocupações de que grupos como a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico podem aproveitar-se da instabilidade na Guiné-Bissau para ganhar presença e avançar a sua agenda de extremismo violento. Os peritos que elaboraram o documento realçaram que, em março deste ano, quatro indivíduos suspeitos de colaborar com organizações ligadas à Al-Qaeda foram perseguidos pelas autoridades guinenses e detidos enquanto tentavam cruzar a fronteira. O referido relatório detalha que, na região, há receios de que o país se possa tornar um alvo para excursões terroristas, visto que agora a capacidade do governo de responder a esta ameaça ou possíveis ameaças de crime organizado transnacional, como o tráfico de droga, continua limitada. O relatório foi apresentado hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque. Na ocasião, reporta a Rádio ONU, a encarregada de negócios da missão guinense junto às Nações Unidas, Maria Antonieta Pinto Lopes d'Alva, afirmou que aquele país conta com a comunidade internacional.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou num comunicado hoje emitido a permanente violação dos direitos humanos em vários países da África Austral, entre os quais Angola e Moçambique. Outra das preocupações da Organização de Defesa dos Direitos Humanos prende-se com o casamento infantil, principalmente no Zimbábue. Álvaro Lugendra.
No caso de Angola, a organização denuncia a constante violação dos direitos humanos, entre eles o de manifestação. A especialista da Human Rights Watch, Zenaida Machado, diz que desde o último relatório da organização em fevereiro, a situação não melhorou e tem até aumentado a repressão. Questionada sobre eventuais encontros entre a organização e o governo angolano, Zenaida Machado confirma à Voz da América contactos, mas discorda frontalmente da posição de Luanda sobre as manifestações.
Existe um receio oficial, que já foi colocado em conversas que tivemos com oficiais do governo de Angola, de que essas manifestações podem começar com um objetivo pacífico e mais tarde se transformar em ações violentas que serão mais difíceis de ser controladas. Bom, a nossa posição em relação a isto é que a tarefa da polícia é exatamente impedir que estes casos aconteçam. E nós tivemos um exemplo de um caso que correu bem em Benguela. Dizer que as coisas não são feitas por um receio de algo hipotético é complicado, porque o país não pode continuar a violar constantemente os acordos que tem, os direitos humanos e a sua própria Constituição na base de um problema inexistente.
No que toca a Moçambique, a Human Rights Watch manifesta a sua preocupação com a tensão político-militar e o facto de a violência continuar afetando a população civil. Zenaida Machado considera grave a falta de responsabilização dos autores da violência.
Não se pode ter uma sociedade que é construída na base da impunidade, em que as pessoas decidem pegar nas armas e atacar os inocentes para fazer ganhos políticos. Preciso que essas negociações também incluam as penalizações que vão ser dadas a quem insiste em violar os direitos dos moçambicanos. Nós constantemente ouvimos dizer que a Renamo, a este distrito, ou aquela vila, ou aquela aldeia, ou que a polícia frustrou uma tentativa de ataque da Renamo, mas entretanto não ouvimos dizer quantas pessoas foram detidas neste processo.
Machado esclarece, no entanto, que a Human Rights Watch não toma partido de nenhuma das partes, mas apenas documenta e denuncia as violações.
A nossa tarefa é documentar os abusos de direitos humanos. Os abusos são reportados e nós podemos saber quem é o perpetrador do abuso, que nós vamos continuando a monitorar. E à medida que forem surgindo casos graves, como foi, por exemplo, as pessoas fugirem para Malawi, como é o caso agora dos hospitais estarem a ser atacados, nós vamos denunciar.
Era Zenaida Machado, especialista da Human Rights Watch, a comentar a situação dos direitos humanos em Angola e Moçambique.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. A impugnação da presidente brasileira, Dilma Rousseff, tem gerado incerteza entre os estrangeiros que vivem no Brasil, em especial entre a comunidade africana. Muitos estão no país a estudar ou a trabalhar e estão preocupados, tal como refere Patrick Vaz.
Os programas já consolidados pelo governo petista para os estrangeiros nos últimos anos podem sofrer alterações caso seja confirmada a impugnação da governante brasileira. Essa é a avaliação da professora Vanicleia Silva Santos, do Departamento de História da UFMG, a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e também diretora do Centro de Estudos Africanos da Universidade.
Esse impeachment, ele teria algum impacto nas políticas que o Brasil tem para com os africanos que aqui vêm. Pessoas que vêm com visto para estudante, ou que vêm como refugiado político, ou que vêm para morar aqui e simplesmente fica de forma ilegal. Né? É uma coisa que tem muito no Brasil. Em relação às políticas que o Brasil tem com os países africanos, envolve, né, as relações diplomáticas, até programas especiais para que os estudantes venham para o Brasil. Um desses programas que o Brasil tem, que já agora está completando 50 anos, é o programa chamado PEC, PS. Nesses 50 anos, universidades públicas e privadas têm recebido estudantes de vários países africanos, não só dos países de língua portuguesa, mas também dos países de língua inglesa, de língua francesa, todas as partes da África. O Brasil recebe esses estudantes. E esses estudantes, eles têm os mesmos direitos, digamos assim, que os outros estudantes possuem. Além desse programa, tem também um chamado PECG, que é PECTG, que é para pós-graduação. O PEC é que é para graduação, e o PECPG para pós-graduação. Uma outra coisa importante que eu destacaria entre essas políticas que o Brasil tem para com os países africanos na área da educação foi a criação da Unilab em 2008. A Unilab tem 2.888 alunos, sendo que desses, 804 são estrangeiros. A grande maioria é guineense. Vivem nos lugares onde estão os campos da Unilab, que são Redenção e Acarape, no Ceará. Os estudantes vão viver aqui 4 anos. Quando acaba o curso, eles precisam retornar ao país de origem. Isso também acontece para qualquer estudante que vem em outra condição, que não seja suas condições especiais, entende? Mesmo que eles queiram fazer pós-graduação no Brasil, precisam sair e voltar de novo.
Ou seja, nessa questão do impeachment, ainda fica uma incerteza se todo esse projeto que já tem aqui para as comunidades, uma situação até um pouco incômoda, né? Você não saber o que vai acontecer daqui para frente.
Exato. Nos últimos 13 anos, o que a gente viu no Brasil foi uma política voltada para a população mais pobre. Isso é um ponto importante. O que a gente tem agora é um momento em que está em jogo não só a política, mas um grande retrocesso de políticas voltadas para as populações menos favorecidas. E isso inclui os africanos. O Brasil foi um país receptor de africanos. E esses africanos trabalharam na formação do Brasil. O Brasil é o que é hoje, porque a gente teve africanos trabalhando aqui por 400 anos sem receber um tostão que o ex-presidente propôs. O Brasil, em vez de receptor, agora tem que tornar um país que promova um retorno a esses países que tanto contribuíram para a formação, para a construção da economia, da cultura, enfim, para a formação do Brasil como um todo. Então, o que eu penso hoje é, como a gente tem aí um espectro de um governo que é sustentado pelo grande capital, né, e que teve sua grande campanha financiada pela Fies, programa esse governo terá para esses mais pobres.
Repórter Patrick Vaz.
O secretário da Defesa americano, Ash Carter, apelou à Turquia para que se mantenha focada na luta contra o Estado Islâmico e deixe de atacar as forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que estão também a combater aquele grupo terrorista na Síria. As forças turcas na Síria estão a deslocar-se para o ocidente da cidade fronteiriça síria de Jarablus, depois de confrontos entre a Turquia, um aliado dos Estados Unidos, e os rebeldes curdos apoiados pelos Estados Unidos, terem suscitado intensas críticas. O secretário da Defesa americano pôs em destaque o papel desempenhado pelos rebeldes curdos na luta contra o Estado Islâmico.
The United States was very supportive and is very supportive of their general counter-ISIL activities and everything they did to.
Os Estados Unidos, disse Carter, apoiaram fortemente e continuam a apoiar fortemente as suas atividades em geral contra o Estado Islâmico e tudo aquilo que fizeram para garantir a segurança na zona entre a fronteira e Jarablus e também para o Ocidente. Os combatentes curtos do YPG, a sul de Jarablus, ajudaram a expulsar o Estado Islâmico da cidade síria de Manbidja, um bastião de combatentes estrangeiros daquela organização. A Turquia pretende, contudo, que as forças curdas se retirem rapidamente para além do rio Eufrates. O Pentágono garantiu à Turquia que é esse o plano, desde o momento em que Manbidja esteja totalmente livre dos militantes, como referiu Ash Carter.
The YPG, after the Manbij operation, will withdraw.
Depois da operação de Manbij, disse Carter, o YPG vai retirar-se para leste do rio Eufrates. Os confrontos entre aliados americanos colocaram os Estados Unidos numa posição desconfortável, não querendo atacar nenhum dos lados e apelando para que ambas as partes deixem de lutar e concentrem os seus esforços em derrotar o Estado Islâmico. A coligação, liderada pelos Estados Unidos, tem agora as suas atenções voltadas para a reconquista de Mosul, o principal bastião do grupo terrorista no Iraque, e da cidade síria de Raqqa, autoproclamada capital do Estado Islâmico. Aqui em Washington, Voz da América. Ativistas no nordeste da Nigéria lançaram uma campanha para acabar com o hábito de esmolas entre as crianças que vivem em escolas corânicas. A fome alastrada, induzida pela violência de Boko Haram na região,
aumentou o número de crianças que andam a pedir. Amanso Miguel.
Os meninos aprendem a memorizar o Alcorão na escola muçulmana Sanyania. Foram enviados pelos pais que vivem longe e, como parte da tradição, recorrem à esmola para se alimentarem. Esmola é uma questão de sorte. Às vezes consegues comida logo que sais, às vezes não, diz Abdul Abbas, um dos alunos da escola de Alcorão. Milhares de estudantes corânicos procuram a escola todos os dias nas ruas de Maiduguri, a capital do estado de Borno. Faz décadas que os almajires são parte do dia-a-dia, mas agora as pessoas consideram-nos um incômodo. O historiador cultural Bulama Mali Gubiu diz que agora a situação está fora do controlo.
Young kids, the age of 5, 6, 7, have been dropped in Maiduguri here in their thousands.
Crianças pequenas de 5, 6, 7 anos foram deixadas em Maiduguri aos milhares. Não têm pais, professores, guardiões, ninguém para tomar conta deles, diz Gubiu. Ativistas estimam que há mais de 5 milhões de almajires na Nigéria. Osman Mohamed foi durante anos um almajire. Agora procura reformar o sistema.
If they are begging, some people will beat them, harass them, abuse them.
Se eles estiverem atrás da esmola, algumas pessoas irão bater-lhes, ameaçá-los. São insultados e humilhados de todas as formas, diz Osman. Osman anda por toda a cidade à procura dos almajires. O professor Omar Mohamed toma conta de mais de 100 estudantes. Diz ele que forçar as crianças à esmola é contra o islamismo, mas é necessário. Omar afirma que não há nenhuma organização que apoia, daí que sejam permitidos à esmola. Esta tradição vem dos tempos dos nossos avós, então não se pode acordar e condenar. Mas há mais pessoas que condenam a prática. Mohamed Kiana é ativista na capital da Nigéria, Abuja.
Have some prominent people, religious, political and traditional rulers from the northern part of the country.
Ele diz que precisamos de algumas pessoas prominentes, religiosos, políticos, líderes tradicionais da região norte a falar sobre isso. Precisamos dessa posição gravada e logo que tivermos isso, podemos juntar cidadãos e pressionar o governo a tomar decisões em políticas que podem acabar com este sistema. Tentar acabar esta tradição significa desafiar uma prática profundamente enraizada.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Este mês, o Parlamento da República Separatista da Somalilândia aprovou uma proposta de um acordo no valor de 442 milhões de dólares para a melhoria do porto de Berbera. O plano visa transformar o antigo posto comercial e impulsionar a economia da região, embora algumas pessoas receiem que os pescadores não beneficiem. Paulo Oliveira.
O antigo porto do Golfo de Aden pode encaminhar-se para a maior alteração da sua longa história. A Somalilândia está a finalizar negociações com uma empresa de Dubai para remodelar o porto de Berbera. Se concretizado, o projeto de 30 anos pode transformar Berbera num grande participante entre as rotas do mercado do Mar Vermelho. Fisicamente, o porto vai praticamente triplicar e a capacidade anual pode aumentar de apenas 60 mil contentores para mais de 1 milhão. O governo sustenta que a transformação permite a concorrência com o Djibouti.
Berbera Port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia, but East Africa as a whole.
O ministro dos Estrangeiros, Saad Ali Shaira, salienta que o porto de Berbera está estrategicamente localizado para servir não apenas a Somalilândia, a própria Somália, como ainda a totalidade da costa leste de África, estando apenas equipado para servir a Somalilândia. A expansão irá permitir servir igualmente a Etiópia e o Sudão do Sul, bem como os países africanos interiores. O porto atual foi construído há mais de 30 anos com a assistência da Rússia e dos Estados Unidos, mas os comerciantes e os pescadores utilizam Berbera há milénios. Mohamed Said trabalha ali há 18 anos. Said refere-se a esperar que os pescadores tenham maiores oportunidades, melhoria de infraestrutura, treino, equipamento, embarcações. Existem dúvidas sobre isso e mesmo dos que apoiam a empresa dos portos do Dubai, como Yusuf Gold, o responsável pela organização que promove os pequenos pescadores.
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. If DP World come, they say it might come be tried.
Diz-se que existe muita gente a trabalhar aqui e que a empresa venha a reduzir os postos de trabalho. Assim pode acontecer que em vez de criar trabalho, pode trazer desemprego. A oposição refere que o partido no governo está a forçar o acordo sem consulta local e a resolução das tensões pode decidir se o novo porto terá êxito ou se afunda.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar do Mundial de Futebol, é verdade, o Mundial da Rússia, pois vão começar já nos próximos dias na Europa os jogos de qualificação da fase de grupos para esse Mundial. O atual campeão europeu, Portugal, joga terça-feira com a Suíça no primeiro jogo do Grupo B, mas antes disso tem um jogo de preparação com Gibraltar. Gibraltar? É verdade, nem sequer tem estádio. O estádio da seleção de Gibraltar é em Portugal. O guarda-redes da seleção portuguesa, Eduardo, diz que é Gibraltar. Sim, senhor, e depois?
Todos são importantes, quer os jogos de preparação, quer os jogos que contam, neste caso, para a qualificação. Vestir a camisola da seleção obriga a isso. Todos os jogos a gente tem que encará-los da mesma forma. Foi assim que este grupo conquistou um grande objetivo, que foi jogo a jogo, e portanto este é mais um. Quer seja preparação ou não, vão ser encarados da mesma forma. Queremos ganhar, como esta equipa foi sempre um dos lemas desta equipa, foi ganhar jogo a jogo. Portanto, temos essa responsabilidade de ganhar os dois jogos. É óbvio que as equipas, se já estavam motivadas em jogar contra Portugal, mais estarão depois de sermos campeões da Europa. Mas isso é uma responsabilidade que nos assente e que assumimos. Portanto, não teremos qualquer tipo de problemas, porque a nossa maneira de estar será sempre a mesma, que é ganhar todos os jogos.
Eduardo, guarda-redes da seleção de Portugal, nos próximos jogos Portugal vai estar sem Cristiano Ronaldo. E o guardião português diz que não é problema que não possa ser ultrapassado.
Cristiano faz sempre falta, quer na seleção, quer nas equipas que representa. É o nosso capitão, é um grande exemplo para nós, mas a equipa também tem que saber responder às suas ausências. Já o fizemos também. É óbvio que gostávamos que ele estivesse presente, é uma mais-valia sem dúvida para nós. Mas a equipa está preparada, temos jogadores que são capazes também de fazer a diferença. Portanto, temos que muitas vezes saber jogar com a ausência dele, como é óbvio. Mas estaremos fortes e estaremos sempre à altura dos desafios que aí vêm.
Era Eduardo, guarda-redes da seleção portuguesa. Ainda uma palavra na página desportiva sobre o ténis. Está a decorrer um dos grandes slams, o Aberto de Nova York. Ontem a porto-riquenha Mónica Puig, que se sagrou campeã olímpica de ténis nos Jogos Olímpicos do Rio, foi eliminada na segunda ronda. Perdeu com a chinesa Zheng Saisai, 6-4. 6-2. Hasta la vista, Mónica. Sai, sai.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, esta semana o Angola Fala Só coloca em debate os três candidatos à presidência do partido Casa CE. Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupeteca vão estar aos microfones da Voz da América para responder às suas perguntas. Podem enviar-nos as suas perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número 1908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não vai ter participações pelo telefone, para dar, portanto, uma oportunidade a mais ouvintes de participarem. continua no seu receptor A Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington e temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 40 segundos aqui em Washington, onde o céu está limpo, a temperatura é de 31 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: a Human Rights Watch pede medidas para melhorar o respeito pelos direitos humanos na SADC. Carro-bomba explodiu perto do Palácio Presidencial na Somália. Terça-feira, 30 de agosto de 2016, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde, teremos resumos de notícias e um editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o governo atualizou os números da epidemia da SIDA naquele país. Fala de 107 pessoas que morrem diariamente vítimas da doença e um total de cerca de 250 novas infecções por dia. O executivo moçambicano classifica o número de preocupante, mas ainda assim diz haver uma redução dos índices comparativamente aos últimos anos. Os detalhes com William Mapote.
Através dos números, o governo apresentou hoje em sessão de Conselho de Ministros o quadro da situação do HIV-Sida em Moçambique. Mouzinho Said é o porta-voz do órgão.
Registram-se cerca de 223 infecções, novas infecções por dia. Também registra cerca de 107 óbitos relacionados ao HIV-Sida por dia e uma taxa de transmissão vertical, portanto, da mãe para o filho, na ordem de 6,2%.
São números que mostram alguma redução do número de infectados comparativamente aos últimos 5 anos, mas que ainda assim fazem do país um dos mais afetados ao nível mundial.
Moçambique continua a ser um dos 10 países mais afetados pela epidemia do HIV-Sida no mundo.
No global, cerca de 1 milhão e 500 mil moçambicanos vivem hoje com a chamada doença do século, que continua a ganhar na corrida contra a estratégia do seu combate. A província de Gaza, no sul do país, é a mais afetada, com mais de 15%, e Niassa, a menos afetada, com uma taxa de 3%. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos falar da impugnação da presidente brasileira, Dilma Rousseff, que tem gerado incerteza entre os estrangeiros que vivem naquele país, no Brasil, em especial na comunidade africana. Muitos estão no país a estudar ou a trabalhar. Patrick Vaz.
Os programas já consolidados pelo governo petista para os estrangeiros nos últimos anos podem sofrer alterações caso seja confirmada a impugnação da governante brasileira. Essa é a avaliação da professora Vanicleia Silva Santos, do Departamento de História da UFMG, a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e também diretora do Centro de Estudos Africanos da Universidade.
Esse impeachment, ele teria algum impacto nas políticas que o Brasil tem para com os africanos que aqui vêm. Pessoas que vêm com visto para estudante, ou que vêm como refugiado político, ou que vem para morar aqui e simplesmente fica de forma ilegal, né? É uma coisa que tem muito no Brasil. Em relação às políticas que o Brasil tem com os países africanos, envolve, né, as relações diplomáticas, até programas especiais para que os estudantes venham para o Brasil. Um desses programas que o Brasil tem, que já agora está completando 50 anos, é o programa chamado PEC, PS. Nesses 50 anos, universidades públicas e privadas têm recebido estudantes de vários países africanos, não só dos países de língua portuguesa, mas também dos países de língua inglesa, de língua francesa, todas as partes da África. O Brasil recebe esses estudantes. E esses estudantes, eles têm os mesmos direitos, digamos assim, que os outros estudantes possuem. Além desse programa, tem também um chamado PECG, que é PECTG, que é para pós-graduação. O PEC é que é para graduação, de PEC-PG para pós-graduação. Uma outra coisa importante que eu destacaria entre essas políticas que o Brasil tem para com os países africanos na área da educação foi a criação da Unilab em 2008. A Unilab tem 2.888 alunos, sendo que desses, 804 são estrangeiros. A grande maioria é guineense. Vivem nos lugares onde estão os campos da Unilab, que são Redenção e Acarape, no Ceará. Os estudantes vão viver aqui 4 anos. Quando acaba o curso, eles precisam retornar ao país de origem. Isso também acontece para qualquer estudante que vem em outra condição, que não seja essas condições especiais, entende? Mesmo que eles queiram fazer pós-graduação no Brasil, precisam sair e voltar de novo.
Ou seja, nessa questão do impeachment, ainda fica uma incerteza se todo esse projeto que já tem aqui para as comunidades, uma situação até um pouco incômoda, né? Você não saber o que vai acontecer daqui para frente.
Exato. Nos últimos 13 anos, o que a gente viu no Brasil foi uma política voltada para a população mais pobre. Isso é um ponto importante. O que a gente tem agora é um momento em que está em jogo não só a política, mas um grande retrocesso de políticas voltadas para as populações menos favorecidas. E isso inclui os africanos. O Brasil foi um país receptor de africanos. E esses africanos trabalharam na formação do Brasil. O Brasil é o que é hoje, que a gente teve africanos trabalhando aqui por 400 anos sem receber um tostão que o ex-presidente propôs. É, o Brasil, em vez de receptor, agora tem que tornar um país que promova um retorno a esses países que tanto contribuíram com a formação, para a construção da economia, da cultura, enfim, para a formação do Brasil como um todo. Então, o que eu penso hoje é, como a gente tem aí um espectro de um governo que é sustentado pelo grande capital, né, e que teve sua grande campanha financiada pela Fies, programa esse governo terá para esses mais pobres.
Repórter Patrick Vaz.
Emissão da Voz da América em Português, página da economia com o Eduardo Ferro.
Mais de 4.500 pessoas perderam os seus postos de trabalho no setor do carvão em Moatize, na província de Tete, em Moçambique, desde o início do ano, devido à paralisação da atividade de várias empresas mineiras. Depois de ter conhecido uma forte expansão desde 2009, o setor mineiro em Tete foi atingido pela queda abrupta das cotações internacionais do carvão, arrastando em cadeia os investimentos das pequenas empresas. Dados do Centro de Emprego de Moatize indicam que das 34 licenças mineiras concedidas pelo governo desde 2009, na sua maior parte encontram-se paralisadas devido à combinação dos fatores económicos e também por causa da crise política e militar. As empresas indianas Jindal e CVL e Minas de Moatize paralisaram a produção de carvão mineral em Tete após as multinacionais Riversdale e Rio Tinto terem desistido do negócio e vendido as suas concessões. A brasileira Vale continua a explorar carvão em Tete, mas interrompeu pela segunda vez num mês o transporte da sua produção para o Porto da Beira, na sequência de 3 ataques armados aos comboios da mineira no distrito de Xeringoma, em Sofala, atribuídos pelas autoridades à Renamo. Apesar de uma quantidade crescente de produção de carvão, a multinacional tem acumulado prejuízos avultados em Moçambique e deverá vender 15% dos seus ativos na mina de Moatize à japonesa Mitsui. O grupo Coal India Limited, CIL, devolveu as licenças de exploração de carvão em Moçambique, obtidas pela subsidiária Coal India Africa Limitada, anunciou o jornal Business Standard. A devolução das licenças ao Instituto Nacional de Minas, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, ficou a dever-se, de acordo com o relatório, ao facto da exploração mineira, nas zonas abrangidas pelas licenças, ser tecnicamente inviável. A subsidiária do Grupo Indiano tinha obtido duas licenças para a exploração de carvão, com uma área conjunta de 224 km², que tinha um período de validade compreendido entre agosto de 2009 e agosto de 2014. O relatório geológico efetuado pela CIAL permitiu concluir que pelo menos 170 km² do total de duas concessões não continham depósitos de carvão até uma profundidade de 500 metros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido noticiado esta semana, o Angola Fala Só coloca em debate três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupeteca vão estar aos microfones da VOA Portuguesa para responder às suas perguntas. Envie-nos as suas perguntas por mensagens ou comentários no Facebook e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não terá participações pelo telefone, isto para dar oportunidade a mais ouvintes de participar. Por isso, envie-nos as suas perguntas ou preocupações para os candidatos à presidência da Casa CE, Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupeteca. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. A campanha presidencial americana entra no próximo mês na reta final com a realização do primeiro debate entre Hillary Clinton e Donald Trump. E como nos refere o João Santa Rita de seguida, mesmo nos preparativos para os debates, os dois candidatos seguem vias diferentes.
Ao todo vão realizar-se 4 debates, todos em locais diferentes do país. O primeiro no próximo dia 26 de setembro e depois 3 outros debates a 4, 9 e 19 de outubro. O jornal New York Times diz hoje que Hillary Clinton está a fazer uma intensa campanha de preparação para esses debates, com o seu pessoal de campanha a analisar os debates de Donald Trump durante as eleições primárias e mesmo recrutando psicólogos para criarem um perfil de Trump para avaliarem como ele poderá responder a ataques pessoais. Hillary Clinton, disse o New York Times, tem estado envolvida já em ensaios de debates e na sexta-feira gastou várias horas com um membro da sua equipa a fazer de Donald Trump, atacando-a em vários pontos políticos e pessoais. Segundo o diário americano, Clinton quer atacar Trump não com detalhes de política, mas com meios de o forçar a fazer declarações controversas ou falsas. Já Donald Trump parece seguir uma via menos intensa nos preparativos para esses debates. Esses preparativos, disse Trump, podem ser perigosos porque um candidato pode aparecer como falso, tentando ser algo que não é, e, portanto, esses preparativos podem ser demasiados. Eu sei quem sou e como cheguei aqui, disse Trump, que tem até agora resistido às sugestões do seu pessoal para fazer ensaios de debates. Em vez disso, Trump pediu aos seus conselheiros perguntas sobre tópicos em debate. Os debates deverão ser de extrema importância para a campanha de Trump. As sondagens continuam a dar vantagem a Hillary Clinton e um estudo do New York Times diz que, com base nessas sondagens, incluindo aquelas em estados considerados vitais para a vitória, a candidata do Partido Democrático tem agora 88% de possibilidade de vencer as eleições. Talvez por isso, Trump lançou ontem a sua primeira grande ofensiva de anúncios na televisão. 10 milhões de dólares em anúncios em 9 estádios considerados vitais ou importantes no caminho para a Casa Branca. A julgar pelas sondagens, vai ter que haver muito mais disso e uma boa performance nos debates.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Vamos falar agora de saúde. Nos próximos minutos está convosco Ana Guedes. Hoje poderá haver uma luz ao fundo do túnel para um tratamento anti-Zika. E vamos também ainda aqui falar das questões ligadas com sedentarismo, portanto, demasiadas horas sentados. Começamos com a Zika. Investigadores aqui nos Estados Unidos identificaram o número de compostos medicamentosos que param a disseminação do vírus Zika e têm o potencial de proteger as grávidas desta doença propagada por mosquito infectado. Os cientistas encontraram os compostos medicamentosos olhando os vários milhares já existentes e um que fosse usado para tratamento de parasitas. A procura de um medicamento para impedir pelo menos a transmissão do vírus Zika tornou-se urgente. A doença espalhada pela picada do mosquito e sexualmente também através do homem infectado pode causar microcefalia nos fetos em desenvolvimento no ventre materno. Os bebés que nascem com microcefalia apresentam cabeças pequenas e, por consequência, cérebros mais pequenos, causando uma devastadora gama de deficiências. A Zika já infectou milhares de mulheres desde o Brasil até aqui à América do Norte. Nas que estão grávidas, o vírus apresenta sintomas parecidos com os de uma gripe, apesar de poder provocar uma doença neurológica nos adultos, chamado síndrome Guillain-Barré. Os investigadores do Instituto Nacional Sul-Americano estudaram 6 mil medicamentos existentes e ainda compostos experimentais e foi assim que identificaram dois compostos promissores. Depois, os medicamentos identificados foram testados por investigadores da Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee, e da Universidade Johns Hopkins, aqui em Baltimore. Os testes mostraram que os compostos parecem bloquear a capacidade do vírus Zika de matar células e também de impedir que se reproduza dentro das células que já infectou. Contudo, Henry Tang, professor da Faculdade de Biologia na Universidade da Flórida, diz que se e quando estes medicamentos forem disponibilizados, não serão usados em grávidas. Primeiro, diz, terão que ser realizados testes em mulheres grávidas para saber dos resultados e possíveis efeitos secundários.
But even if you can treat infected Zika infected men or non-pregnant women, you can still
Se pudermos medicar homens e mulheres não grávidas e que estejam infectadas com a Zika, há o potencial de reduzir a transmissão com a supressão da replicação do vírus, diz ele, reduzindo a quantidade de vírus que está dentro de uma pessoa infectada, o que, por sua vez, reduz a possibilidade de transmissão através de picadas de mosquitos ou através de relacionamento sexual. A Tang acrescenta que há a possibilidade dos investigadores encontrarem a fórmula para um medicamento que as grávidas possam tomar.
If a compound is modified, antiviral is modified enough that's safe to use in pregnancy.
Se o composto for modificado e o antivírus modificado para ser seguro na gravidez, então, diz o investigador, o mecanismo antiviral iria reduzir o vírus a um nível suficientemente baixo, o que representaria uma possibilidade muito reduzida, quase nenhuma, de passar para o feto. Os compostos já receberam anteriormente aprovação para uso ou para testes em seres humanos para lidar com outras doenças, o que poderá assim acelerar o período que levará a disponibilizar ao público estes medicamentos para tratamento anti-Zika. Mesmo assim, segundo o cientista Tank, poderá levar ainda até 2 anos até estarem prontos para uso. Atividade física pode ser uma pílula mágica. Um estudo recente indica que as pessoas que passam 8 horas sentadas por dia ou mais correm um risco 60% maior de morrer dos que não passam tantas horas sentados. O autor do estudo, o professor Ulf Ekland, diz que as pessoas que passam muitas horas sentadas devem aumentar o exercício físico, fazer, por exemplo, mais meia hora do que fazem normalmente.
Os investigadores recomendam que se façam 150 minutos de exercício por semana. Muitas horas sentadas abrandam o metabolismo, aumentam os níveis de insulina, aumentam o risco de diabetes e a doença cardíaca. Mas já ficou provado que os que fazem exercício físico moderado, entre 1 hora e 75 minutos por dia, reduzem o risco de morte relacionado com longos períodos de tempo sentado. E pronto, amigos ouvintes, estas foram algumas notícias de saúde aqui na emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco, Estevana Naguen se despede. Um abraço, saúde, até para a semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português de terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Passagem agora para a música Deixa Eu Te Amar.
Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza, guardar em pote gotas de felicidade, mata a saudade que ainda existe em mim. Apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em dessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Saciar a minha sede num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher.
Foi AGP, Deixa Eu Te Amar. Passagem agora para as notícias desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. A Human Rights Watch pediu hoje à Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral que tome medidas específicas para melhorar o respeito pelos direitos humanos entre os 15 Estados-membros. Os chefes de Estado dos 15 reúnem-se hoje e amanhã em Mbabane para a 36ª Cimeira da SADC, onde a paz e a segurança, bem como a promoção de direitos humanos, foram identificados como sendo as principais preocupações da região. Na Suazilândia, que presida a SADC nos próximos 12 meses, o estado dos direitos humanos tem vindo a degradar-se significativamente. O governo impôs restrições ao ativismo político e aos sindicatos, em violação ao direito internacional, incluindo potenciais proibições ao abrigo da lei para a supressão do terrorismo. Vários ativistas e sindicalistas foram detidos arbitrariamente e sujeitos a julgamentos injustos, indicou a Human Rights Watch. A Human Rights destacou o casamento infantil como uma das principais preocupações em diversos países da África Austral. Um carro-bomba explodiu perto do Palácio Presidencial da Somália e matou pelo menos 20 pessoas e feriu mais de 30. Um guarda presidencial disse que o carro vinha a alta velocidade, tendo ele e o colega disparado para o ar, sem, contudo, travá-lo. De seguida, o carro foi contra o muro do hotel S-Sil, perto do Palácio Presidencial. Entre os feridos figuram-se os ministros de Transporte e da Defesa, dois deputados, dois jornalistas que estavam no hotel na hora da explosão. Nenhum grupo reivindicou o ataque. As características são semelhantes aos feitos pela Al-Shabaab, o grupo que quer derrubar o governo e instituir um Estado estritamente islâmico. O secretário da Defesa americana, Carter, queríamos dizer, apelou à Turquia para que se mantenha focada na luta contra o Estado Islâmico e deixe de atacar as forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que estão também a combater aquele grupo terrorista na Síria. Carter pôs em destaque o papel desempenhado pelos rebeldes curdos na luta contra o Estado Islâmico. Confrontos entre aliados americanos colocaram os Estados Unidos numa posição desconfortável, não querendo atacar nenhum dos lados, e apelando para que ambas as partes deixem de lutar entre elas e concentrem os esforços em derrotar o Estado Islâmico. A coligação liderada pelos Estados Unidos tem agora as suas atenções voltadas para a reconquista de Mosul, o principal bastião do grupo terrorista no Iraque, e da cidade síria de Raqqa, a autoproclamada capital do Estado Islâmico. O republicano Donald Trump enfrenta um momento-chave na campanha para a presidência dos Estados Unidos contra a democrata Hillary Clinton, quando explicar a política de imigração que antevê numa intervenção a proferir no estado do Arizona. O estado, situado ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, tem sido um ponto central nas iniciativas para reduzir com a entrada de imigrantes ilegais. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para as pessoas que vivem em antigas zonas de conflito, a guerra pode não ter fim durante anos após o último tiro ter sido disparado e o acordo de paz ter sido assinado. As minas terrestres e as munições que não explodiram, restos da guerra entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do governo da Colômbia, constituem um obstáculo à estabilização e à reconstrução após o acordo e impedem o desenvolvimento a longo prazo. Tornam milhões de hectares de terra não utilizável, impedindo os agricultores de utilizarem os seus campos e os pastores de alimentarem o seu gado. Em muitas regiões da Colômbia, a simples viagem é perigosa, porque as estradas estão ladeadas por campos de minas e um passo em falso pode custar ao viajante a sua vida. Até mesmo as atividades diárias, como recolher madeira ou frutos da floresta, transportar vegetais para o mercado ou mesmo tomar um atalho pelos campos, estão rodeados de perigo. Muitas crianças têm perdido a vida e os membros a procurar a bola de futebol que caiu num campo de minas. Os Estados Unidos e a Noruega desde há muito que trabalham juntos na remoção e destruição de minas terrestres e de munições que não explodiram. A parceria tem salvo milhares de vidas e ajudado a reconstruir comunidades ao redor do mundo. Em fevereiro, os dois países fundaram a Iniciativa para a Desminagem da Colômbia, um programa para ajudar a Colômbia a libertar-se dos restos de explosivos da guerra, que durou mais de 5 décadas e que terminou com o acordo de paz anunciado no dia 24 de agosto. Desde então, 22 países, mais a União Europeia, comprometeram-se com a iniciativa. E nos finais de julho, dois países criaram a iniciativa dos Estados Unidos e Dinamarca para a desminagem, que vai apoiar a remoção de minas nas áreas da Síria e do Iraque, que foram libertadas da ISIL. A iniciativa da Colômbia tem demonstrado a importância do envolvimento de muitos parceiros, incluindo governos, organizações não-governamentais, sociedade civil e o sector privado, no esforço da desminagem. As parcerias público-privadas podem gerar novas ideias, encontrar novas formas de ajudar a limpar munições não explodidas em países após o conflito. O apoio internacional não apenas dos governos é essencial para salvar a vida e impedir ferimentos no rescaldo de guerra, escreveu o subsecretário Guttmüller. Nações e sociedades civis, incluindo empresas, podem trabalhar juntas para assegurar que todas as pessoas possam andar com segurança. Foi um jornal refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2016, foi transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, uma das costas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.